voltamos a apresentar Central Manhã.
Vamos a Brasília com o repórter Adilson Souza. Bom dia, Adilson.
Olá, bom dia a você.
Os desfiles aí em Brasília.
Isso mesmo, Beto. Bom dia a você, a todos que acompanham o Central Manhã e teleouvintes. É isso, Beto. O 7 de setembro, muito movimentado aqui na Esplanada dos Ministérios, principalmente com a chegada aí do presidente Lula, essas imagens exclusivas de baixo, porque foi divulgado com outras imagens na rede nacional, a gente estava bem pertinho lá da chegada, e foi quando foi ovacionado muito aí o presidente. A segunda Secretaria de Comunicação da Presidência, né, publicou e notificou que foram registradas 45 mil pessoas na Esplanada do Ministério para prestigiar essa festa cívica que acontece todos os anos aqui na Esplanada dos Ministérios. As escolas do Distrito Federal foram que fizeram a abertura oficial desse desfile, depois vieram as Forças Armadas. Então, foi muito prestigiado. E lembrando também que no dispositivo oficial do presidente Lula esteve lá 30 ministros, né, quase todos. Esteve também o presidente do Congresso, Augusto Mota, que foi prestigiado, ficou quase todo o tempo lá ao lado do presidente Lula. E a crítica da imprensa foi com relação ao STF, que de prática, por protocolo, o presidente Lula convida todas as instituições, mas nenhum dos ministros estiveram presente, segundo a crítica, porque o STF não quis nenhum tipo de aproximação em função da questão da imparcialidade por causa do julgamento que acontece no STF com relação ao atentado do 8 de janeiro, atentado contra a democracia. Então, para eles, não era interessante, inteligente, ficar perto do presidente para não correr nenhum risco de que haveria mais algum tipo de conchavo político para a decisão desse julgamento que acontece esta semana, que a gente sabe que vai ter, sexta-feira, o último dia, o veredito do Congresso. Daí, lembrando que esse julgamento ele vai ser só encerrado quando tiver o transitado e julgado. Ainda falta ainda as possíveis alegações de embargos infringentes, que poderá demorar ainda um bom tempo. Humberto, em 7 de setembro foi positivo, né? Não houve nenhum registro de prisão, nenhum registro também de nenhuma anormalidade aqui em Brasília, foi tudo tranquilo. Houve sim uma orientação da Polícia Militar para aqueles simpatizantes do pró-Bolsonaro, pessoas que são a favor da anistia, ficassem em um local separado, e o pessoal também que simpatiza com o governo ficasse em outro local. Então foi tudo bem pacífico, não aconteceu nada. Já nas outras capitais, houve sim manifestações pró-Bolsonaro e pró-anistia no Rio de Janeiro e São Paulo. Só em São Paulo foi já informado que houve 45 mil pessoas, né, prestigiando a oposição que esteve lá pedindo a anistia. E também essa fala do presidente do PL foi o Valdemar Costa Neto pedindo que o Bolsonaro seja candidato. Eles esperam que futuramente ele possa também estar livre dos 8 anos de inelegibilidade. E aqui em Brasília houve o Partido dos Trabalhadores fazendo também já pedidos de uma votação mais rápida no Congresso para que não aconteça essa anistia. Mas o 7 de setembro foi muito realmente tranquilo e houve boas intenções da população em reconhecer que há uma civilidade neste momento em Brasília. A gente só aproveita para trazer também essa informação de que a manifestação do Partido dos Trabalhadores foi bem reduzida comparada à oposição. Em São Paulo, em janeiro, foi bem menor. Em São Paulo, foi registrado apenas 8.800 pessoas fazendo essa manifestação. Uma informação que surtiu muito efeito para os bolsonaristas, a oposição ao governo, que dizendo que eles têm a maioria nessas manifestações e organização. A gente tem até, inclusive, Humberto, a fala do presidente Lula, que foi em rede nacional. Né? Ele falou do tom, o tema do 7 de setembro foi o Brasil soberano, e ele falou muito dessa oportunidade do Brasil ser soberano, sim, e fez críticas ao Trump, à política de taxação, e também a crítica de políticos que não defendem o Brasil. Tanto é que a oposição no Rio de Janeiro levantou a bandeira dos Estados Unidos, não levantou a bandeira do Brasil, apenas ele estava de amarelo lá. E o Trump está meio preocupado, até porque existe uma informação nova que a Associação Comercial lá dos Americanos, dos Estados Unidos, entrou na justiça contra o tarifaço e já está sendo divulgado que possivelmente dia 14 deste mês poderá ser revogada toda a decisão. E o Trump está preocupado porque já entrou na justiça para que não aconteça essa volta, né, a quebra dessa decisão do tarifaço de 50% para o Brasil e outros países. Principalmente é o Brasil. Mas o Lula falou sobre o Brasil soberano. São só 40 segundos, se já não tiver no ponto, a gente pode ouvir.
Mais de 200 anos se passaram e nós nos tornamos soberanos. Não somos e não seremos novamente colônia de ninguém. Somos capazes de governar e de cuidar da nossa terra e da nossa gente, sem interferência de nenhum governo estrangeiro. Mantemos relações amigáveis com todos os países, mas não aceitamos ordem de quem quer que seja. O Brasil tem um único dono, o povo brasileiro. Por isso defendemos nossas riquezas, nosso meio ambiente, nossas instituições. Defendemos nossa democracia e resistiremos a qualquer um que tente golpeá-la. É inadmissível o papel de alguns políticos brasileiros que estimulam os ataques ao Brasil. Foram eleitos para trabalhar pelo povo brasileiro, mas defendem apenas seus interesses pessoais. São traidores da pátria.
Roberto, só para a gente também esclarecer um pouco com relação aos Estados Unidos, que ainda é uma das maiores, é a maior potência do planeta. Então, tem aí a China, tem a Índia com protestos com fios nucleares, informando que também tem essa concorrência com os Estados Unidos. E o ministro da Justiça do governo brasileiro se posicionou a favor também do Brasil começar a investir mais ainda nessa potência nuclear para também fazer o confronto aos Estados Unidos. Não se sabe o que vem por aí, porque já está caindo para o confronto lá na Venezuela dos Estados Unidos contra o narcotráfico, e o Brasil entrando nessa trincheira também com a informação que poderá investir mais ainda em produção de uma defesa nuclear. Será mais uma guerra civil que poderá acontecer nesse sentido de discussões. E para encerrar, hoje o Carlos Lupe é o ministro, ex-ministro da Previdência, vai estar às 9 horas na CPMI do INSS, lá do Senado. A gente vai acompanhar também, acredito que vai ser muitas notícias novas para acontecer. Para um bom dia a todos, desejar um feliz aniversário para São Luís, a Ilha da Lua, essa capital magnética, que comemora esse feriado hoje aí para todos vocês. De Brasília, Adilson Souza, de volta com você amanhã.
Muito obrigado, repórter Adilson Souza, pela sua participação aqui no nosso programa Central Manhã. As manifestações no Rio de Janeiro, na Avenida Paulista, em São Paulo, elas expressaram aí o sentimento da direita do povo em apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro, né? E houve aí a presença maciça, nós observamos aí uma presença muito grande de pessoas na Avenida Paulista, mostrando esse outro lado, o sentimento de uma parcela significativa da população em relação ao julgamento do presidente Jair Bolsonaro, com a possível condenação. Houve também manifestações até em outros países, brasileiros em outros países. Trazendo notícias de futebol?
Teve até uma Michelle Bolsonaro discussando de forma emocionada. A pergunta é, nesse momento, as pessoas ligadas a essa ala bolsonarista e que estariam querendo a anistia, como é que ficaria, por exemplo, o posicionamento do Tarcísio de Freitas? Será que essa ala iria com o Tarcísio, ou será que o Tarcísio gostaria de tirar proveito? Estaria só na frente, desejando que isso acontecesse, e de fato estaria torcendo para que não acontecesse, para ele poder tirar proveito? Então essa é a grande pergunta. Mas agora vamos deixar a política de lado e vamos falar de futebol, viu, Humberto? Que tivemos festa no último sábado, falamos durante a semana que o Maranhão havia vencido o Asa em São Luís pelo placar de 1-0 e precisaria de apenas um empate por qualquer placar para subir para a Série C do ano que vem, e isso aconteceu em dose dupla. Sabe por quê? Porque além, o Maranhão não só conseguiu o empate, mas sim goleou o time alagoano pelo placar de 3-0, e poderia ter sido um placar diferente. Por quê? Porque o próprio Maranhão perdeu uma cobrança de pênalti, assim como o time anfitrião. O Maranhão dominou a partida do começo ao fim, foi com uma estratégia muito bem definida pelo técnico Marcinho Guerreiro, e com isso o Maranhão será o único representante do nosso estado na Série C do Campeonato Brasileiro de Futebol. Isso significa muito para o estado do Maranhão, até porque com isso o time terá o estado terá outra vaga em competição nacional. Como o Maranhão foi o campeão e o vice foi o Imperatriz, então o estado do Maranhão tem duas vagas na Série D do ano que vem. Então, como o Maranhão subiu para a Série C, o time do Max subiu para a Série C, o nosso estado terá dois representantes, continuará com dois representantes na Série D. Então, quem herdou com isso a vaga foi o time do IAP, que foi o terceiro colocado no Campeonato Maranhense deste ano. Então, parabéns à torcida atleticana, parabéns a todos os quadricolores. Inclusive, o time retornou ontem por volta do meio-dia e foi recebido com festa no aeroporto Hugo da Cunha Machado, na capital maranhense. E hoje deve ter uma data especial lá no Parque Valério Monteiro. Humberto.
Isso, Jalber Pereira. Olha, agora para encerrar o nosso programa, eu queria só trazer aqui, eu vou querer resumir aqui na participação do Antônio Moreno, que mandou para a gente, queria imagens de São Luís do Maranhão, que hoje completa
413 anos,
né, de emancipação política. A minha história de encantos, rica de poesias, Atenas do Saber, batuques de crioulos, fuzileiros da Fusaca, do 5º Batalhão de Arte, são 413 ladainha que o Divino Espírito Santo abençoou nos terreiros de Minas, ruas estreitas, ladeiras e mirantes, acima deslumbrado, o brilho das pedras de encantaria ao chão, também pisado pelos caboclos de pena do Bumba Meu Boi, ilha dos tradicionais blocos de um só ritmo do carnaval de máquina do tempo, do São João, de todos os amantes das noites de matracas, a bumba de pandeirões, cidade do pôr do sol nos azulejos de vidraças, olho d'água e ponta da areia e a guia, que é o do mar do camarão rosado, da Jussara da Boa... como é que é? Da Boa Tiquira e o sabor de... sabor de cuchá de peixe frito e dos quitutes deixados pela africana Catarina Minas. Assim, um pouco deste pedaço do céu no chão de São Luís do Maranhão, que faz aniversários e nós celebramos com carinho seus 413 anos. E que sejam anos vindouros. Olha aí, olha a poesia aí do Antônio Moreno, da Rádio Planície
Beira Campos.
Agora essa questão
enviando
que ele
pra gente aqui.
Essa questão que ele fala do açaí, lembra aqui, Humberto? Uma certa pessoa que comeu açaí, acabou passando mal. Quem foi?
Não sei quem foi. Olha, parabéns São Luís, parabéns pelos 413 anos, que continue cada vez mais bela, e São Luís avançou muito nos últimos anos e promete continuar avançando. É isso que nós queremos, um local melhor para todos nós morarmos em paz e em união. Até lá, até amanhã, bom dia.
Boa segunda-feira a todos e até amanhã neste mesmo horário, e claro, você será novamente nosso convidado. Até lá.
Acabamos de apresentar Central Manhã. Central Manhã. Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Central Manhã. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias.
O Maranhão é referência nacional na regularização fundiária. Em solenidade no CNJ, presidida pelo ministro Luiz Roberto Barroso, recebemos o prêmio Solo Seguro. Destaque para os programas Paz no Campo e Terras para Elas, que juntos já somam mais de 20 mil títulos entregues a famílias da agricultura familiar, quilombolas e mulheres rurais. E tem mais! O Programa Nacional de Inovação e Gestão reconheceu o Maranhão como o primeiro estado a cumprir todas as metas, 4 meses antes do prazo. A Expoema já está rolando, com grandes shows como os de Maiara e Maraíza, Zé Vaqueiro, Calcinha Preta, Leonardo e Mara Pavanelli. Na contagem regressiva para o aniversário de São Luís, chegam as maiores entregas da história, como o terminal de passageiros da Baixada e do Litoral Ocidental. E em todo o estado, avança o Maranhão livre da fome, alcançando mais 30 municípios e reafirmando o compromisso de tirar todos os maranhenses do mapa da fome. Governo do Maranhão, trabalhando para todos.